No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Abrigo de imigrantes na fronteira do Acre pode fechar por falta de recursos. Tribunal de Contas do Estado do Maranhão vai fiscalizar andamento de mais de 600 obras da educação básica. Intensificada a vigilância contra o sarampo nos 62 municípios do Amazonas e comunidades do Careiro planejam implementação do turismo de base comunitária.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você, na edição desta sexta-feira, abrigo de imigrantes na fronteira do Acre pode fechar por falta de recursos. O Ministério Público ajuizou a ação civil pública pedindo repasse de recursos para continuidade dos serviços. Confira com Jonathan Oliveira.
O Ministério Público Federal pediu à Justiça Federal, no âmbito de ação civil pública, a concessão de liminar para garantir a continuidade do funcionamento da Casa de Passagem para imigrantes em Epitaciolândia, na tríplice fronteira entre Brasil, Bolívia e Peru, também conhecida como Alto Acre. A região é marcada pelo intenso fluxo migratório de pessoas de várias partes do mundo. Entre 2010 e 2014, as cidades acreanas da fronteira foram intensamente impactadas pela crise de imigrantes vindo de Haiti. Fugindo dos impactos econômicos e políticos ocasionados pelo grande terremoto que devastou a ilha. Nos últimos anos, os venezuelanos passaram a dominar o fluxo migratório. A região ainda é conhecida pela atuação de coiotes, o que provoca operações constantes da Polícia Federal para combater o tráfico internacional de pessoas. A Casa de Passagem, que acolhe diariamente imigrantes de situação de vulnerabilidade, enfrenta risco iminente de fechamento por falta de repasses federais. O espaço recebeu cerca de 224 imigrantes entre novembro de 2024 e março de 2025, incluindo crianças, gestantes, idosos e famílias inteiras, segundo as informações da Prefeitura de Epitaciolândia. Apesar de a portaria de número 1040/2024 do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social prever repasses emergenciais para cidades afetadas por crise humanitárias, os recursos ainda não foram liberados, deixando o município à mercê de soluções improvisadas. Segundo o Procurador da República Lucas Costa Almeida Dias, responsável pela ação, não se pode esperar o colapso total dos serviços e o agravamento da violação de dignidade à humanidade para só então agir. A resposta estatal precisa ser contínua, articulada e preventiva. O Ministério Público Federal ressalta que soluções pontuais e emergenciais não têm sido suficientes para enfrentar a demanda crescente por acolhimento e assistência humanitária na região. O órgão seguirá acompanhando o caso para garantir respostas institucionais duradouras e coordenadas frente aos desafios migratórios da Amazônia Ocidental. Da Rádio Verdes Florestas de Cruzeiro do Sul no Acre, Jonathan Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
Número de estudantes indígenas aumenta nas universidades de Roraima. Um fato importante para isso foi a reformulação do vestibular indígena do Isiquirã. Com mais facilidade de acesso e suporte comunitário, jovens estão superando desafios logísticos e sociais para conquistar uma educação superior. Acompanhe na reportagem de Luana de Oliveira.
É longe da BR, então tem uma longa estrada ainda de pissarra. Então, daqui para lá, para a cidade, é quase 25, mas só por conta da pissarra, né? Aí demora mais um pouquinho. Agora daqui eu saio mais 5h30 pra estar lá na universidade. Mas quando a estrada tá boa também, ainda tem isso.
Essa é Casey Juliene, indígena da etnia Wapixana, natural da comunidade Tabalascada. Atualmente, ela reside na comunidade Canauani, localizada a cerca de 25 quilômetros da capital de Roraima, Boa Vista. Todos os dias, Casey enfrenta uma difícil jornada para chegar até a Universidade Federal de Roraima, onde cursa jornalismo. Ela percorre uma estrada sem asfalto, que em dias chuvosos fica difícil trafegar. O esforço é para garantir sua presença nas aulas. Roraima é o quarto estado com maior proporção de indígenas residindo em áreas rurais no Brasil. Ao todo, são 97.668 indígenas, com 71.754 vivendo em terras indígenas e 25.914 fora delas. Historicamente, os povos indígenas enfrentaram enormes barreiras estruturais e sociais no acesso ao ensino superior. O distanciamento das instituições, a falta de uma educação escolar que respeitasse suas línguas e culturas, além de desafios socioeconômicos que dificultaram a inclusão desses jovens nas universidades. O coordenador do curso de Gestão Territorial Indígena da Universidade Federal de Roraima, Daniel Bump, falou mais a respeito das dificuldades que alunos indígenas enfrentam para chegar até a universidade.
Um limitante forte para os estudantes indígenas é o custo, assim. Então, tu pensar que a taxa de inscrição já era uma cobrança que para alguns já era meio pesado. Só que tem muita gente que mora muito distante daqui de Boa Vista, então ainda além disso tinha um custo para conseguir vir fazer a inscrição, fazer a prova, todo o processo, dependendo do lugar. Eu nem tô falando de pessoal de área de voo, que área de voo, assim, um voo às vezes é R$20.000. Tô falando de gente, assim, de área que ou é de bar, tinha alunos que gastavam mais de R$1.000 só para conseguir vir fazer a prova aqui na cidade. Então isso acabava excluindo muita gente.
O Instituto Insiquirã, localizado no estado de Roraima, foi criado para atender às demandas educacionais da população indígena. Por meio dessa instituição, houve uma reformulação no vestibular, tornando o processo seletivo mais acessível para os indígenas. O resultado foi um aumento significativo no número de inscrições para o vestibular 2025. É o que explica o professor.
Conseguiu fazer nesse processo agora. Toda a seleção é com envio de documentos online, então ninguém precisa mais gastar para vir até Boa Vista para fazer, com total isenção de taxa, para que não tenha custo nenhum. E aí, com isso, a gente conseguiu aumentar em muito o número de inscrição.
Casey está no quinto período do curso de comunicação social e ressaltou o apoio essencial da sua comunidade para conseguir concluir sua graduação.
Tem a comunidade também, eles sempre apoiam aqueles alunos, aquelas pessoas que querem sair da comunidade para morar na cidade, para ficar mais perto da universidade, do instituto, e assim vai. Sempre tem um incentivo assim deles, principalmente do Tuxaua, então sempre tem um apoio assim.
Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
O Tribunal de Contas do Estado vai fiscalizar o andamento de 686 obras da educação básica que estão paralisadas no Maranhão. Segundo o Tribunal de Contas da União, o Maranhão tem mais de 1.000 obras paralisadas. Quem traz os detalhes agora é Emanuele Araújo.
O Tribunal de Contas do Estado vai fiscalizar o andamento de 686 obras da educação básica que estão paralisadas no Maranhão. A ação faz parte do plano de fiscalização relativo ao Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia destinados à educação básica e profissionalizante previsto na Lei de número 14.719. O plano, que é liderado pelo governo federal, é uma iniciativa conjunta do Ministério da Educação e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, com o objetivo de realizar em todo o país obras em escolas de educação infantil, ensino fundamental e profissionalizante, incluindo reformas, ampliações de estruturas educacionais, além de quadras e coberturas de quadras esportivas. O cronograma das atividades de fiscalização do tribunal envolve ações que serão realizadas nos municípios de Água Doce, Bom Jardim, Coelho Neto, Magalhães de Almeida, Matões do Norte, Miranda do Norte, entre outros. De acordo com dados do Tribunal de Contas da União, o Maranhão possui 1.232 obras paralisadas, o que corresponde a 62% do total de obras, com investimento previsto de 979,29 milhões. Deste total, há 686 obras paralisadas da educação básica, o que corresponde a 77,7% do total de obras, e o investimento previsto é de 535,63 milhões. A fiscalização pretende ainda alcançar resultados efetivos por meio de ações preventivas, como acompanhar, supervisionar e analisar o processo construtivo das obras com a finalidade de prevenir irregularidades, possibilitando o cumprimento do cronograma físico-financeiro e dos prazos previstos com foco na qualidade, segurança e sustentabilidade. O presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Daniel Itapari Brandão, por meio de nota, disse o seguinte, abre aspas, "O acesso à educação de qualidade é um direito constitucional que deve ser assegurado a todos. Com as ações desta fiscalização, fiscalização, o Tribunal de Contas do Estado demonstra estar comprometido com a busca da efetividade do controle externo em todas as suas dimensões, permitindo que os cidadãos maranhenses sejam beneficiados com a boa utilização do dinheiro público e o correto desenvolvimento das políticas públicas na área da educação. Fecha aspas, afirmou o presidente. Emanuele Araújo, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir você confere, desmatamento reduz em mais de 7% em março.
Jornal Amazônia é Notícia.
Consuma alimentos típicos da sua região. Quando damos preferência aos alimentos produzidos na nossa região, aumentamos as oportunidades de segurança alimentar, diminuímos os gastos com energia, com o combustível utilizado para transportar os alimentos de um lugar para o outro.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Faça coleta seletiva do lixo. É fácil separar o lixo seco, orgânico, papel, plástico, metal, vidro, do lixo molhado, orgânico, restos de comida, cascas de frutas, etc. Você estará contribuindo para poupar os recursos naturais, aumentar a vida útil dos depósitos públicos de lixo, diminuir a poluição. É só ter duas vasilhas diferentes ao lado da pia da cozinha e um lugar para depositar o lixo seco até alcançar um volume que permita sua venda ou doação. E boa vontade.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia próxima a seus habitantes.
Comunidades realizam soltura de quelônios e planejam implementação do turismo de base comunitária no Careiro. Quem traz as informações é Anderley Oliveira.
As comunidades ribeirinhas da região do Mamuri promovem anualmente a soltura de quelônios como parte de um esforço conjunto para a conservação ambiental. Paralelo a essa ação, as comunidades também estão analisando estratégias para aprimorar o manejo do pirarucu, um dos peixes mais emblemáticos da Amazônia e fundamental para a economia e segurança alimentar da região. A líder comunitária, Nilcinha Ferreira, explica que de acordo com o andamento do acordo de pesca da região, as comunidades já articulam para os próximos passos.
E com encaminhamentos que nós estamos querendo, com a revisão do acordo de pesca, se Deus quiser que saia esse ano, a gente indicar ou para o manejo do pirarucu, ou manejo de quelônios e o turismo de base comunitária. Então a população, as comunidades estão pedindo turismo de base comunitária, onde vem valorizar e sair um recurso para a comunidade.
Nilcinha Ferreira comenta que a rota dos quelônios vem agregar ao potencial da região.
A gente quer agregar. Tem o turismo de pesca, que já acontece, e a gente está implementando, iniciando esse de base comunitária, que a gente vem falar do cotidiano, da vida e das potencialidades que nossas comunidades têm. Então, a gente quer fazer a rota dos quelônios.
Além do impacto ambiental positivo, a soltura de quelônios tem se tornado um atrativo. O envolvimento das comunidades e escolas têm permitido transformar a atividade em uma experiência educativa para os turistas, que podem acompanhar de perto o processo e entender a importância da conservação dos quelônios para o equilíbrio dos ecossistemas aquáticos. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
No Amazonas, desmatamento reduz em mais de 7% em março deste ano. Os focos de calor também registraram queda de mais de 30% de acordo com dados do IPAAM. Quem traz os detalhes é Nuno Lobo.
Entre 1º e 31 de março deste ano, o Amazonas registrou redução de 7,57% no desmatamento e de 31,42% nos focos de calor, na comparação com o mesmo período do ano passado. O número de ocorrências também caiu em 56,77%, com 1.017 alertas feitos em março deste ano contra 2.353 em igual período de 2020. 2024. Os dados foram divulgados pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM. Priscila Carvalho, coordenadora do Centro de Monitoramento Ambiental e Áreas Protegidas do IPAAM, explica que o acompanhamento das áreas consideradas de risco é contínuo.
Demonstra que o nosso trabalho está conseguindo obter resultados satisfatórios. Só lembrando que nem todos os focos de calor denotam uma queimada especificamente. Então, nós conseguimos avançar nos resultados e continuamos fazendo monitoramento constante no Centro de Monitoramento Ambiental do IPAAM.
Os municípios com as maiores áreas desmatadas em março deste ano foram Lábrea, com 2.041 hectares, Novo Aripuanã, com 1.767 e Apuí, com 973 hectares. Já em relação aos focos de calor, se destacaram São Gabriel da Cachoeira, com 12, Santa Isabel do Rio Negro, com 2 e Apuí, com 1. O desmatamento ilegal pode resultar em multas com valores a partir de R$5.000 por hectare. O valor da multa pode dobrar com o uso de fogo ou incêndios ilegais. Em caso de denúncia, o cidadão pode entrar em contato com a Gerência de Fiscalização do IPAAM por meio do número de WhatsApp DDD 92 985 57 94 54. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas intensifica a vigilância contra o sarampo nos 62 municípios do estado. Os detalhes com Yolanda Mendes.
Diante do registro de casos de sarampo no país, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, doutora Rosimery Costa Pinto, intensifica a vigilância epidemiológica sobre a doença, com o monitoramento sensível da doença junto aos 62 municípios, visando a resposta a eventos de importância para a saúde pública, como a contenção estratégica de possíveis casos. A gerente de imunizações do Departamento de Vigilância Epidemiológica, Ângela Dizirê, informou que em 2025, o Amazonas notificou 7 casos suspeitos de sarampo, todos descartados pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Amazonas. Ela destacou a importância da prevenção.
O sarampo é uma doença viral de alta transmissibilidade que atinge principalmente as crianças menores de 5 anos de idade e que pode levar a quadros graves. É uma doença transmitida através das vias aéreas superiores, nós tivemos um aumento do número de casos de sarampo no mundo. É importante que o país e o Estado mantenham uma alta cobertura. A única forma de prevenção é através da vacinação. O SUS oferta a vacina tríplice viral para as crianças de 1 ano de idade e a vacina tetraviral aos 15 meses.
A vacina contra o sarampo está disponível para bebês de 12 de 15 meses de idade, crianças e adultos com idade entre 5 e 59 anos, além de trabalhadores da saúde. Diante de situações de risco, a imunização também pode ser administrada para crianças de 6 a 11 meses de idade.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Você sabia que alimentos plantados por agricultores familiares são mais saudáveis do que os comercializados por grandes produtores? Isso acontece porque eles são cultivados sem o uso de agrotóxicos.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Evite pegar sacolas plásticas desnecessariamente. Carregue uma sacola ou uma mochila com você quando for fazer compras. Assim estará gerando menos lixo. Dê preferência a produtos com pouca embalagem ou embalagem econômica, que geram menos lixo.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Santarém recebe programa cirúrgico da Operação Sorriso com foco em enxerto ósseo alveolar. A iniciativa viabiliza atendimentos especializados para pacientes com fissura lábio-palatina entre os dias 7 e 12 deste mês no município. Os detalhes com Liege Costa.
O município de Santarém, no Oeste Paraense, deve ser novamente palco de uma importante ação humanitária na área da saúde. Entre os dias 7 e 12 deste mês, a Operação Sorriso do Brasil realiza mais uma edição do seu programa cirúrgico, desta vez com foco em enxerto ósseo alveolar para pacientes com fissura lábio-palatina. O programa deve iniciar na segunda-feira, dia 7, com a triagem dos pacientes previamente selecionados, como explica Mariana Alves, gerente de programas da Operação Sorriso, destacando que as cirurgias devem ser realizadas entre o dia 9 e 12 de abril no Hospital São Camilo.
A triagem acontecerá na Escola Fluminense e as cirurgias acontecerão no Hospital São Camilo. Esse é um programa focado em procedimentos de enxerto ósseo alveolar. Esses pacientes, eles já foram pré-selecionados e eles estão em acompanhamento na Casa da Criança, que é uma parceria Operação Sorriso e Secretaria Municipal de Saúde. As cirurgias vão acontecer no Hospital São Camilo e acontecerá entre os dias 8 a 12 de abril.
A triagem deve ser o primeiro contato dos pacientes com a equipe multidisciplinar composta por mais de 40 voluntários de 9 especialidades diferentes. Segundo Mariano, o projeto é destinado exclusivamente a pacientes que já passaram pelas cirurgias primárias e que seguem processo de reabilitação.
Esse programa, ele é viabilizado através de parcerias e de uma rede de parceiros que incluem o Hospital São Camilo de Santarém, a Prefeitura e Secretaria de Saúde de Santarém, empresas parceiros que financiam este programa. Esse programa, então, ele é focado apenas para pacientes que já fizeram as cirurgias primárias e estão caminhando no seu tratamento para sua reabilitação.
Após os procedimentos, os pacientes devem permanecer sob observação e retornar para a consulta pós-operatória no dia 17 de abril. A Operação Sorriso retorna a Santarém após 2 anos, dando continuidade ao acompanhamento dos pacientes tratados pelo Centro de Referência em Saúde da Criança, a Casa da Criança, instituição responsável por apoiar as famílias e encaminhar os casos para o programa. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Balsas realiza a Assembleia Paroquial 2025. O Jubileu da Esperança será uma das temáticas em destaque. Informações com Eane Silva.
A Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Balsas realiza neste final de semana, dias 5 e 6 de abril, sua Assembleia Paroquial 2025. A Assembleia será norteada a partir da temática Peregrinos da Esperança e lema A Esperança Não Nos Confunde. É uma citação do livro de Romanos, capítulo 5, versículo 5. E será um momento de reflexão da comunidade com o intuito de definir prioridades, objetivos e programas de ações para o ano de 2025. Padre Félix Cardoso, pároco da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro aqui na cidade de Balsas, fala sobre a Assembleia.
E então, nesse final de semana, 5 e 6 de abril, nós estamos reunidos aqui no nosso salão paroquial e temos como temática uma reflexão para o ano de 2025, olhando aquilo que a Igreja e o Papa Francisco nos convocado para esse ano de 2025, o ano jubilar, com o tema Peregrinos de Esperança. E assim também traremos essa reflexão para a nossa Assembleia Paroquial, olhando com carinho, proposta da Igreja, reflexão. E o apóstolo Paulo nos ajuda com a fundamentação teológica. A esperança não decepciona. Confiamos no Senhor, confiamos em Jesus, que assim mostra para nós o caminho que devemos percorrer. E aí, dentro dessa proposta, a Assembleia Paroquial, então, trará essa reflexão para bem caminharmos, né, olhando a nossa Igreja, a nossa comunidade paroquial, ajudando assim as comunidades, os fiéis, a viver com intensidade a palavra de Deus. E assim traçarmos metas a partir dos objetivos que nós colocamos como proposta também para reflexão na nossa Assembleia Paroquial.
Assembleia assembleia paroquial reunirá as lideranças das diversas comunidades, tanto da cidade quanto do sertão, comprometidos no trabalho eclesial, movimentos e organismo das comunidades da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Balsas. Com informações da rádio Boa Notícia, da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Padre Gutenberg Feitosa, da Rádio Educadora de São Luís do Maranhão.
Editorial. Saudação a você, amigo e seguidor, ouvinte da RNA, Rede de Notícias da Amazônia, você que acompanha as rádios irmãs que integram a nossa RNA, rádios comprometidas com o Evangelho, com a criação, com o meio ambiente, a nossa Amazônia legal aqui em nosso Brasil. Olha, nós estamos acompanhando praticamente um derretimento ou uma grave crise de credibilidade no governo federal, no governo do presidente Lula. A crise se dá como uma perda de credibilidade, avaliação cada vez mais negativa. As últimas pesquisas demonstram que, mesmo ou sobretudo entre aqueles que votaram em Lula, há grande decepção com os rumos atuais do governo. Duas áreas chamam muito a atenção nessa avaliação. A primeira delas é a economia. Nós todos lembramos daquela crise malfadada, tentativa de maior taxação ou de maior controle das transações via PIX. Muito foi fake news, é verdade, mas é claro que o governo também queria estar mais em cima, queria ter mais controle dessas transações via PIX, que se tornaram tão comuns e tão usadas pela população brasileira. A outra área, além da economia, que também gera muita crítica ao governo federal, é a área da segurança. A sensação de segurança que a população em geral tem é muito negativa e grande parte disso é atribuída, a responsabilidade em grande parte é atribuída ao governo federal. Algumas medidas foram anunciadas nos últimos dias, nas últimas horas, mas para a interpretação dos analistas, dos especialistas em segurança, à medida, os pacotes relacionados à segurança são mais do mesmo, nada que impacte realmente a longo prazo, com qualidade, a vida das pessoas. Eu digo isso não com satisfação, muito pelo contrário, porque um governo que dá certo é um governo que cuida bem do seu povo, da sua população, mas serve de alerta, porque nós estamos há alguns meses após a metade do mandato, e claro, daqui a um ano e meio, mais ou menos, pouco mais de um ano e meio, teremos eleições, e se fosse hoje, a eleição fosse hoje, teria grande dificuldade o presidente Lula de se manter no poder. Vamos manter a atenção, a crítica construtiva para que este governo, ou qualquer outro governo, aqui não se trata de ideologia partidária, para que qualquer governo que esteja no poder possa oferecer à sua população segurança e também uma economia digna. Vamos acompanhar com atenção e também aqui da Amazônia estabelecer nosso ponto de crítica, nosso ponto de análise.
E encerra aqui a edição de número 4.180 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Yolanda Mendes, Iane Silva, Jonathan Oliveira, Anderlé Oliveira, Luana Oliveira, Emanuele Araújo, Nuno Lobo e Liege Costa. Edição da Leusson Menezes, produção e apresentação Joelma Viana. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite e um excelente final de semana.